Boas-vindas ao podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oi, o seu anfitrião. Neste podcast você tem acesso à liderança de classe mundial através de conteúdos e entrevistas exclusivas com líderes, executivos, influenciadores, best-sellers e especialistas. Acesse o site leaderdeelite.com/podcast para ter mais informações e baixar conteúdos gratuitos. Qual que é o nosso propósito aqui? Falarmos sobre liderança, trazer o que existe de melhor de liderança para a gente desenvolver esse país, desenvolver esse planeta. Eu tenho uma crença pessoal que a única forma da gente resolver os problemas que existem em grupos, em empresas, em equipes, na nação, de uma forma geral, é que se a gente elevar o padrão do que é aceitável na nossa liderança, não é mesmo, né? A gente vê o que aconteceu na pandemia, o que acontece ainda hoje, uma desinformação, as pessoas meio desconectadas, meio perdidas. Falta um direcionamento, falta pulso firme muitas vezes e falta ouvir mais as pessoas. Então, o nosso propósito aqui é trabalhar com liderança de elite. Então, nós estamos trazendo um convidado, a liderança de elite aqui, que faz o hunting de outros líderes de elite. Olha que interessante. Nós estamos trazendo uma pessoa que a gente vai, que conhece muito o mercado, o que é necessário para o desenvolvimento da liderança, quais são as contratações importantes nesse momento. Então, eu quero trazer aqui uma pessoa muito querida, uma pessoa que tem feito um trabalho excelente. A gente estava mensurando algumas estatísticas do governo e os resultados da empresa, do Guilherme, né? E é muito interessante ver esse contraste, ver a eficácia dessa empresa. Então, é um prazer enorme trazer o Guilherme. Guilherme, entra aqui com a gente. Prazer enorme ter aqui você com a gente. O Guilherme, ele é hunter, né? Especialista em contratar os melhores líderes, os melhores executivos. E ele tem uma jornada profissional, uma jornada de carreira muito interessante. Ele mesmo executivo, né? Já contribuiu muito dentro das empresas e agora está contribuindo para as empresas, né, encontrando o melhor capital humano. E como é de tradição aqui, né, você já conhece o Guilherme, você está, né, acessando aqui ao vivo no replay, você vai se informar, a gente vai deixar o contato aqui do Guilherme, você vai ter um link aqui embaixo, você vai ter acesso ao Guilherme, mas o que a gente costuma fazer é, quem é o Guilherme Fernandes pelo próprio Guilherme? Boas-vindas, Guilherme.
Bom dia, Carlos, você está bom? Muito prazer, prazer em participar. Enorme agradecimento pelo convite e falar um pouquinho quem é o Guilherme pelo Guilherme, né? Cara, o Guilherme é um cara que nunca se imaginou fazendo o que ele faz hoje, né? Engenheiro, gosta de carro, cara, sempre foi meu hobby. Fiz engenharia mecânica porque eu queria trabalhar só na General Motors, era meu sonho trabalhar na fábrica do carro dos meus sonhos, que era o Corvette. E de fato ocorreu, fiz engenharia, fui para a GM, fiquei 8 anos lá, passei por diversas áreas, funções, posições lá, marketing, pós-vendas, peças, reposição, atendimento. E eu vi que carro era mais um hobby para mim do que realmente uma profissão. Então, o segmento automobilístico é extremamente divertido, complexo, um aprendizado incomparável, mas tinha algumas coisas lá que não batiam comigo. Eu acabei indo para finanças, nos segmentos de química, farma, tecnologia. E finalmente, 5 anos atrás, através de uma pessoa que eu tenho com muito apreço, o seu Alberto Tellers, ele fez amizade comigo durante minha trajetória profissional, me recrutando para uma das posições que eu trabalhei. O seu Alberto viu em mim algo que nem eu jamais tinha percebido. Então ele chegou: Guilherme, fechei minha empresa, estou indo para Portugal, e você que vai tocar. Está aqui meu portfólio de clientes, Alexander Hills vai abrir um escritório próprio no Brasil, e eles querem que você cuide. Arruma um contador e advogado, que depois da manhã você tem reunião com eles. Tremedeira na hora, aquele negócio, puta, seu Alberto, eu sou engenheiro, eu não gosto de gente, eu não sou um cara assim que vai se dar bem. Ele falou: vai sim, você vai gostar muito mais do que você imagina. E de fato, Carlos, eu me imagino saindo daqui no meu caixão. Então é algo extremamente gratificante, é um trabalho muito, muito divertido, conhecer gente, conhecer histórias, conhecer profissões e funções e segmentos que a gente nunca ouviu falar. Isso é resultado de conversar com 1.500 executivos novos por ano. Então é algo muito, muito divertido.
Excelente, excelente. O que me ocorre no momento que você começou a falar, né? Eu também sou engenheiro de formação, né? E a gente tem aquela história de engenheiro, né? Realmente a gente não gosta de gente, né? A gente tem um negócio, é sistema, processo, máquina, né? Construção, no meu caso era tecnologia. E quando a gente se vê envolvido com gente, a gente vê que gente é que faz a diferença, né?
Exato.
Então, eu gostaria de começar aqui esse bate-papo contigo, vendo o que está mudando nas pessoas nesse processo de hunting, né? Porque você foi caçado para caçar, né? Houve o hunting, você falou assim, você é um cara, e aí você escolhe os outros caras ou as outras caras, né? Mas o que está mudando com as pessoas nos relacionamentos? Você já faz isso, você tem bastante experiência nisso, né? E falando com 1.500 pessoas todo ano, a gente consegue perceber essa tendência. Qual é a tendência da conexão das pessoas? Agora, especialmente agora, né, com o processo da pandemia, obviamente a gente teve, né, uma ruptura aí desse processo tradicional. Mas qual é a sua percepção de como as pessoas estão se conectando para o mercado de trabalho?
Tradicionalmente, Carlos, em termos de conexão com o mercado de trabalho e em termos de abordagem do mercado de trabalho, eu vejo que 99% dos executivos com quem eu converso, no meu ponto de vista, tem uma aproximação muito, muito falha, né? Porque nós deixamos de fazer o networking eficazmente quando estamos nas empresas e perdemos a prática, e quando saímos e queremos buscar algo, ou quando estamos descontentes em um lugar e queremos buscar algo, a gente está fora de prática, com uma rede minguada, e acima de tudo, a abordagem, para mim, imperfeita, né? Porque a tendência nossa, quando vamos abordar alguém, mesmo que seja em termos de puro networking, é falarmos sobre nós. Ah, sou isso, sou aquilo, lembra de mim, a gente fez isso, sou um cara assim, sou um cara assado. E se você for ver, aí o nosso lado de engenheiro começa a manipular os dados, gratuitamente ninguém tem interesse em nos conhecer. Nós não somos a última bolacha do pacote. Então, o que adianta nós abordarmos uma pessoa nova ou uma posição, uma possibilidade nova, querendo dizer que nós somos bambambam para aquilo lá, que eu sou o cara, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu. E esquece, cara. Com o eu, tem outros 500 mil eu. Se a gente for ver, por exemplo, os dados de vagas que são abertas no LinkedIn, vagas efetivamente abertas, né? Aquelas postagens de job hunting dentro do LinkedIn, se for ver, quando você acha que você é o cara para aquela posição, em 2 dias tem outros 5 mil caras para aquela posição. Então, não adianta, não é assim que as coisas vão funcionar, é uma loteria, né? Então, eficazmente, em termos de nos aplicarmos para vagas existentes ou de fazermos uma busca mais passiva, de buscando por vagas e não por uma nova função, é muito complicado. É muito difícil achar uma pessoa que hoje realmente se porte de uma maneira que, no meu ponto de vista, é mais adequado, que é buscar ativamente conhecer as pessoas e não ser conhecido. Automaticamente seremos conhecidos, mas antes a gente tem que criar um interesse pela outra pessoa. Então, é isso que eu tenho visto em termos de relacionamento dos executivos em busca de transição. Não importa se está empregado ou não. E outro ponto, se um executivo está empregado e praticando aquele networking, simplesmente aquele endo-networking, que é com seus clientes e fornecedores, numa relação, pode até ser ganha-ganha, mas com interesse único de cada lado, é comprar e vender, né? Essas relações também não são duradouras, porque a partir do momento que você não está mais nessa posição, você perde o relacionamento. Então, é sempre interessante conhecermos, mesmo dentro das nossas empresas, conhecermos bem nossos clientes e fornecedores, conhecermos bem nossos superiores e subalternos, entendermos qual é a motivação de cada um deles, onde podemos ir além daquele nosso relacionamento de compra e venda. É entender um fornecedor nosso, pô, como você passou a pandemia, o que você aprendeu, como que estão as coisas, como que eu posso te ajudar, além daquela função que a gente já tem atribuída, o que eu posso te ajudar, como estão as coisas, qual o perrengue que você está passando na sua empresa hoje. Então, esse tipo de relacionamento deve ser construído dentro das empresas e também se dar a oportunidade de conhecer gente de fora. Eu acho que um executivo que não conhece pelo menos uma pessoa nova por dia, e meia horinha por dia você consegue dedicar para isso facilmente. Deixa de olhar o Insta e o Face por meia hora, que você vai ganhar conhecendo uma pessoa nova de uma forma muito mais divertida. Então, se dê a chance de conhecer uma pessoa nova por dia. De qualquer segmento, qualquer função, pode ser para ajudar, pode ser para ser ajudado, pode ser para conhecer um segmento novo que você tem interesse, um segmento diferente do seu, conhecer um executivo de cada área, e vai, se dê a oportunidade. É uma atitude que eu tenho, assim, que você sabe muito bem, no meu LinkedIn eu não aceito absolutamente nenhuma solicitação de conexão sem antes tomar um café, nem que seja virtual. Mas é assim que a gente cria os relacionamentos, né, Carlos? Se a gente não tivesse tomado um café virtual, eu não estava aqui hoje.
Exato.
Podia ser, aceitei a conexão do Carlos, legal, o Carlos tem uma empresa interessante, tem uma função interessante, mas fica naquilo. Aí você ia me abordar, ia ficar conversa, idas e vindas de mensagens por e-mail. Cara, quando 10 minutos de bate-papo, mata 50 e-mails.
Você sabe, eu achei brilhante essa forma de condução, né? Eu trabalho com networking também já há muitos anos e sempre tem coisas novas para aprender. Eu achei sensacional essa técnica, essa estratégia. Eu me aproximei de você, achei muito interessante seu perfil. E eu estou sempre cutucando para conversar, falar com outras pessoas. E com certa frequência, né, eu entro em contato com a pessoa aceita e eu faço a provocação de um café. Eu gostaria de marcar um café, alguma coisa, eu posso te ligar. Eu coloco assim 10 minutos na agenda, você pode escolher a minha agenda, você me dá 2, 3 opções de horário. E algumas pessoas, às vezes, nem respondem. E o que eu acho mais bizarro, então por que você aceitou a conexão, né? E acontece com uma certa frequência, e quando a gente começa a ter mais visibilidade no mercado, né, a gente começa a aparecer mais, aí as pessoas mudam de postura, né?
Sim.
Elas mudam completamente de postura, né? Tipo, antes assim, quem é você? Eu falo assim, nossa, que bacana você. E assim, e uma coisa que eu percebo, as pessoas elas não têm o accountability com o processo, falta esse follow-up, falta esse acompanhamento, né?
Uhum.
Tipo, a pessoa dá a oportunidade para uma pessoa aparecer numa reunião, por exemplo, e a pessoa fala que vai, não aparece, não fala nada. Eu falei, nossa, mas se ela faz isso num relacionamento, né, que tem oportunidade, eu estou dando uma oportunidade para a pessoa, ela não tem nem esse negócio, como é que será que é no resto da vida dela, né?
Exatamente.
Você está falando de competência, assim, muito bacana essa questão de a importância da pessoa tirar um tempo todo dia. Então, a gente está falando a pessoa precisa ter uma organização de tempo, ela precisa parar de focar no não essencial, ela precisa fazer uma boa, ela precisa fazer um bom networking. Quais são as outras competências que são necessárias para as pessoas trabalharem essa parte para chegar em você, para você encontrar? O que você espera das pessoas, além de, obviamente, as características dos soft skills e hard skills que a vaga precisa?
Em termos de vagas e matching com vagas, Carlos, é algo muito sutil e difícil de explicar, porque no nosso trabalho, como a gente estava conversando antes, Alexander Hills faz um trabalho, não, como empresa, né? Mas um trabalho muito bem, muito dedicado e muito detalhado sobre o match do executivo com a vaga, né? Existem, óbvio, as competências, os hard, os soft skills, mas tem algo mais sutil que a gente não consegue mensurar muito, que é a afinidade da pessoa com a empresa, com a vaga. Você pode perceber que ao longo de... qualquer um dos nossos ouvintes também, ao longo das nossas carreiras, nós jamais contratamos alguém simplesmente pela habilidade, simplesmente pelo conhecimento técnico, porque isso aí não quer dizer muita coisa. Aprender, todo mundo consegue. Se você tem boa vontade, uma nova habilidade, você pega rapidinho. Não somente pelos soft skills, porque soft skills é mais um histórico, uma trajetória profissional de como ele desenvolveu soft skills, como ele aplicou os seus soft skills ao longo das empresas que ele trabalhou. Mas isso também tem que ser uma questão de matching. Você vai... sua capacidade de liderança, persuasão e tudo mais, depende de quão apta ou quão propensa a empresa e a equipe dele estavam para aquele momento. Ele pode ser um cara excelente hoje e não dá certo em outra, isso acontece. Então, uma parte que a gente tenta ver muito é a afinidade. Então, a afinidade do executivo com a posição, do executivo com a empresa e do executivo com a sua... com seu entorno na empresa, é algo muito, muito sutil, difícil de explicar. É muito intuição. Então, eu acho que isso, graças a Deus, a minha trajetória executiva me deu um certo conhecimento de saber lidar com diferentes segmentos, diferentes posições, diferentes origens de empresas. Então, isso ajuda a gente bastante. Mas, cara, bate um negócio, cara, eu sei que esse é o cara que vai entrar na empresa. Sabe, aquele negócio, eu faço uma aposta comigo mesmo, acertei ou não. E, então é um trabalho de entender o dono da vaga, entender a empresa, entender o momento dela, o que ela espera para o futuro, o que ela espera de um executivo, como que a equipe, os subordinados, os superiores, o ego de cada um, porque tem aquela velha conversa do cara ser overqualified, que para mim não cola muito, e meus clientes que não me ouçam, mas tem o overqualified, muitas vezes é o medo de que o executivo que está entrando seja melhor que eu. Então, eu não posso contratar alguém muito melhor que eu. Na verdade, nós devemos contratar sempre gente melhor que a gente, porque assim que a gente cresce. Pô, tive a ideia de contratar alguém tão bom que me levou para cima. Então, isso é interessante, Carlos. Essa sutileza, entender isso, é de realmente uma dedicação legal que a gente tem com os nossos clientes. E essa prática que eu tenho, que é de conhecer todo mundo. Então, eu tenho um portfólio de potenciais candidatos para tudo que é posição, que eu converso todos os dias. Eu não busco por executivos no LinkedIn, eu busco por executivos na minha rede, eu consigo. Né? Conversando com 1.500 pessoas por ano, a gente junta um bom banco de dados. E é assim que a gente pratica, mas o lado de afinidade é algo muito importante. Né? Nós nos convencemos que uma pessoa com uma certa deficiência nas habilidades... é o cara e é que a gente vai ensinar ele. Não, isso aí ele vai aprender rapidinho, assim, puta, meia hora ele já vai saber isso. Mas é aquele cara que bateu o santo. Chame isso de intuição, chame isso de sexto sentido, alguma coisa, mas a intuição, óbvio, existe e vem com a experiência. Né? Você só sabe, você vai melhorando muito o seu poder de intuição, mas isso é resultado de experiência. Então... quanto mais experiência, mais perrengue a gente passou na vida, mais aprendizado, melhor a nossa capacidade de entender e de perceber rapidamente as mudanças e as necessidades.
Excelente, excelente. Vários pontos interessantes aqui, né? Como é que você treinaria um hunter? Eu estou recebendo, né, como a gente está na área, a gente sempre tem muitas divulgações, a gente tá presente, tem gente vendendo curso, formação de hunting, né? Achei surpreendente, até uma coincidência, né, que a gente ia conversar sobre processo de hunting. Mas como você treinaria um hunter? Como você treinaria outras pessoas, ou como você treina, se você tem outras pessoas que trabalham com você? Qual que é o processo, né? E quais são as competências do hunter, de você agora como profissional, né? Você está selecionando outros profissionais como você que vão estar caçando, né? Vão encontrar esses talentos. Como é que é o desenvolvimento dessa pessoa?
É, eu acho que primeiro um hunter precisa de uma curiosidade inata. Ele tem que ter curiosidade por outros segmentos, outras funções, outras posições. Eu acho que um hunter que atua unicamente em um segmento ou em uma função, ele perde a oportunidade de inovação. É, no meu ponto de vista, as nossas habilidades, elas são desenvolvidas ao longo da nossa carreira, coincidentemente em um ou outro segmento, mas elas podem ser aplicadas em qualquer um. Então, as habilidades são habilidades, ponto, elas valem para qualquer lugar, em qualquer momento. E elas vão sempre se complementando. Então, a troca de segmentos, para mim, é algo extremamente frutífero, né? Não trocar seis por meia dúzia. Um caminho fácil dos recrutamentos é buscar executivos daquele segmento. Ah, de farma para farma, de alto para alto. Mas isso, para mim, é uma troca de seis por meia dúzia, Carlos. Porque você tá trazendo um executivo que está pronto, beleza, você quer performar, mas e o futuro? Quanto que essa pessoa vai agregar à empresa e quanto que ela vai se satisfazer ao longo desse trabalho fazendo a mesma coisa que ela sempre fez, né? Fica mais difícil. Agora, se a gente muda de segmento, leva uma pessoa de farma para alto, vice-versa, as relações são tão mais interessantes, a aplicação dos seus conhecimentos de uma forma tão mais interessante, né? Conhecimento velho para problema novo, conhecimento novo para problema velho, é um monte de mudança, que isso é extremamente válido para perpetuar uma posição, para criatividade, um crescimento exponencial da empresa, né? E isso eu gosto de ouvir muito dos meus clientes. Guilherme, obrigado por ter insistido naquele cara de outro segmento, porque, pô, ele trouxe umas ideias aqui que a gente nunca pensou. Então, isso é, para mim, é divertido. Então, essa curiosidade, eu acho que tem que existir em qualquer hunter, de entender todo o entorno, entender outras funções, entender como um CFO pode virar um diretor de RH, como um cara de engenharia pode virar um vendedor e mostrar a exponencialidade de tudo isso. É, você pode trazer muitos, muitos conhecimentos. Adoro fazer esse tipo de troca e é algo que eu gostaria em um hunter. Simplesmente entender como um executivo pode vir de outra posição e agregar muito mais à empresa. É, não ficar naquele feijão com arroz. Então, essa pluralidade do executivo, para mim, é muito interessante, necessária, curiosidade. E o resto, eu acho que é válido para qualquer posição. Não precisa ser hunter para ter resiliência, força de vontade, foco e tudo mais, né? Então, mas algumas que eu acho indispensáveis para um hunter é a curiosidade e essa pluralidade.
Excelente. Nesse momento aí, finalzinho de pandemia, se Deus quiser, né, que a gente está passando por esse processo, quais são as competências mais hot, mais pedidas? Tipo um top 3, top 5 do mercado que você vê com recorrência, né? Que assim, obviamente, saindo, como você falou, saindo do tradicional da resiliência, da comunicação, desenvolvimento de negócios, enfim, aquelas que são, assim, que não estavam tanto no radar e que começaram a aparecer no radar, assim, nossa, isso aqui tá mais quente agora.
Eu acho que não existe uma palavra que não esteja em moda. Né? Tudo sempre esteve em moda. Team worker, business partner, mas é realmente...
Colocar em inglês fica na moda, né?
O negócio agora é botar isso, tirar do papel e trazer para a vida real. Então, pandemia. Pessoas em casa, e os executivos que se diziam amigo de todos, paizão, não precisa vir no escritório, pode ficar em casa. Cara, quando os funcionários não começaram a bater ponto e ele não via a cara de todos lá pelo biombo, vários espanaram. É, então, realmente, acontecer isso, não é, é confiar nos seus empregados pelas entregas e não pelas atribuições e pelo cartão batido lá. Então, saber lidar com a diversidade, saber lidar com os funcionários à distância e com suas características pessoais, né? Um cara que tem 3 filhos em casa, se ele é obrigado a ficar em casa, ele tem horários diferentes para trabalhar, vai ter que aceitar isso. Vou trabalhar à noite, vou cuidar dos meus filhos durante o dia, porque não está dando. Então, muita coisa aconteceu que a capacidade de você entender tudo isso, entender a motivação dos seus funcionários realmente, entender a situação pessoal de cada um, os empregáveis e tudo mais. Então, isso é o que as empresas estão procurando. E o que aconteceu, Carlos, é que durante a pandemia, os maus chefes foram desmascarados. Então, eles não souberam lidar com a situação, aquele que todo mundo achava que era o bonzão, não era mais. Né? Ou nunca foi. E então, essa situação foi descoberta, e está havendo uma certa troca em cargos de liderança justamente por essa atitude, ou essa falta de atitude. Então, e em todas as funções, não é uma ou outra específica, né? O RH é extremamente valorizado. O RH nos últimos anos ficou basicamente um departamento pessoal. As empresas, sempre generalizando, hein? Mas muitas empresas não davam a importância necessária para RH, era um de treinamento, vamos oferecer um curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, deixar a galera contente. Com a turma em casa, nossa, RH despirocou. Então, vamos lá, precisamos de gente parruda, gente que lidou com situações complicadas, né? Aquelas pessoas que tinham experiência com sindicato, experiência com grandes empresas, experiência com Greenpeace, que vinha nas fábricas, encheu o saco. Então, um monte de situação que parecia ser nova, mas está cheio de gente com experiência bem parruda e semelhante. E essas pessoas estão em alta. RH muito valorizado, comunicação interna e externa, marketing e também uma belíssima valorizada. As empresas com bom marketing souberam vender lenço na pandemia. Então, meus clientes não estão indo mais nas lojas, meus clientes estão fazendo... Onde eu vou buscar? Vamos criar. Houve mudanças de conceito dos consumidores que algumas empresas pegaram o gancho e se deram muito bem. Né? Se for ver, o fato de nós ficarmos em casa, não houve gasto com comida fora de casa. Então, daí o Rappi bombou, obviamente, né? Mas supermercado começou a ser mais valorizado, as entregas e a indulgência própria. Então, muitas, se você for ver, mercado de luxo, joalherias, bebidas, carro está faltando também, não é só por causa do chip, mas carro está vendendo mais. Então, as pessoas deixaram de viajar, deixaram de gastar em muitas coisas, cara, vou comprar meu Porsche antes que eu morra. Então, tem muita coisa disso, as pessoas e as empresas que entenderam esse momento se deram muito bem, Carlos.
Temos um feedback aqui, até colocar aqui na telinha para você poder ver, e eu vou ler aqui também para o pessoal que está no áudio só, né? O Guilherme, esse é o feedback da Márcia Lourenço, que também já passou aqui no Podcast Planeta, uma pessoa incrível. O Guilherme me motivou a escrever, a colocar no papel meus projetos, e eu fiz isso, foi um exercício excelente. Depois a Márcia também traz uma pergunta para os nossos ouvintes. Alguns segmentos ainda estão muito fechados a terem profissionais de outras áreas. E aí a pergunta, isso é difícil de mudar?
Vamos lá. Vou responder em duas partes. Primeiro, elogio da Márcia. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado. Eu acho que O que ela está dizendo é algo que eu sugiro para todos os executivos, na verdade para todo mundo, independente de estar ou não numa posição, Carlos, que é o fato de nós fazermos o inventário da nossa carreira. Né? A gente aprende tanta coisa ao longo da nossa vida e a gente esquece muita coisa, a gente esquece muito mais do que sabe. E nós chegamos onde estamos devido a um monte de coisa, um monte de habilidade, um monte de perrengue que a gente solucionou, que a gente ajudou a solucionar, e isso é importante, nós não podemos esquecer disso, nós somos melhores do que nós imaginamos. Então, uma coisa que eu sugiro para todo mundo é fazer um inventário de carreira, lembrar de tudo que você fez desde a faculdade, tudo que você fez de bom, o que você aprendeu, quais foram as lições que você trouxe daquele momento, com quem você interagiu, lembre, porque são pessoas que podem estar numa posição hoje interessante, que vale a pena reconectar. Então, é legal a gente fazer esse nosso inventário para termos orgulho da nossa carreira, motivação para conversar com gente nova e combustível para termos sempre argumentos na ponta da língua quando estivermos conversando com qualquer pessoa. Fazer aquela sinapse rápida. Ah, já tive um problema assim, fizemos isso. Conheço uma pessoa que pode te ajudar aqui. O verdadeiro networking, que eu nem chamo mais nem de networking, eu chamo de netweaving, Carlos, é realmente podermos ajudar, fazer a roda virar e nos atropelar a qualquer hora, mas vambora. Quando a gente ajuda genuinamente, tem interesse genuíno em conhecer a pessoa, em dar o nosso melhor, mostrar como podemos ajudar e ajudar a pessoa a crescer, cara, não tem retribuição melhor. É provado que o indivíduo se sente muito mais feliz podendo ajudar alguém. Então, manda ver. E o nosso inventário é importante para isso, Márcia. Obrigado. E quanto aos segmentos, mudança de segmento, eu acho que é muito mais um tabu do que uma realidade. Tá? Óbvio, se a gente for ver vagas abertas, como a gente estava falando anteriormente, Carlos, em 2-3 dias tem 2-3 mil candidatos. Isso, se a empresa não coloca, exigimos experiência prévia no segmento, vão ter 30 mil candidatos. Então, para as vagas que estão abertas e a gente tentando atuar de uma forma passiva, não vai haver troca de segmento. Agora, se usando esse nosso inventário de carreira, formos conversar com um executivo, estou saindo de alto, indo para farm, sou louco para trabalhar em farm. Pô, quero conversar com os caras, uns bambambam de farm. Quero conversar com um CEO, um CFO, um diretor jurídico, um diretor de marketing, quero conversar com essa turma para entender primeiro como é o segmento, segundo, entender da trajetória dele, terceiro, entender das habilidades dele. E ao longo da conversa sempre tem uma troca de problemas, perrengues, situações, e mostrar que, pô, já fiz isso, dessa forma deu certo, já fiz isso, dessa forma deu certo, já conheço alguém que pode te ajudar aqui. Então mostrar que independente da nossa carreira e das nossas habilidades terem sido aplicadas em um ou outro segmento, elas são válidas para tudo. Né? Pega, por exemplo, uma pessoa de supply chain do segmento automobilístico. Não vai ter profissional melhor no mercado, cara. Os perrengues são tantos que em qualquer função que ele for, em qualquer outro segmento que ele for, ele vai nadar de braçada.
Tira de letra, né?
Tira, ensina, aprende, é muito divertido. Então, vale a pena, sim, mas é mais uma resistência devido ao número de candidatos que existem hoje, o número de executivos que existem hoje, mas não é uma resistência natural dos executivos, não. Tá? Principalmente quando você mostra. Eu já lidei com clientes que queriam, porque queriam executivos do mesmo segmento. Aí eu fui mostrando, peraí, vamos conversar, por que você quer um dos mesmos segmentos? Ah, não, é muito específico. Muito específico por quê? Mas não é bem assim, vamos conversar, pô, pode ser uma pessoa... Aí eu fui mostrando quanto que outros segmentos podem ter de afinidade de gente até melhor. Pô, tá bom, Guilherme, gostei. Então vamos chegar num compromisso aí, meio a meio. Me traz dois de um e dois de outro. E geralmente é dois de outro, Carlos. Já abriu a cabeça, já tá entendendo e entra fácil. Quando a pessoa percebe, quando está aberta, fácil. Diria que em 90% dos casos eu coloco o executivo de outro segmento.
É
mais trabalhoso para o hunter.
Sim.
É mais complicado a busca e saber essa afinidade, mas é mais assertivo. Porque as pessoas duram mais tempo, mais felizes, não estão abertas a outras oportunidades, sabe? Tem aquela fidelidade, e, pô, tô aqui para fazer o negócio dar certo e tô me divertindo para boa.
Bom, eu tenho visto, né, eu sempre estou acompanhando estatísticas, até fiz uma apresentação ontem, estava comentando com você antes de ligar, que a taxa de insucesso de executivos, ela é muito alta em muitas localidades, né? Eu não tenho números precisos aqui para o Brasil, né? Eu fiz uma pesquisa, não consegui encontrar, talvez você até tenha, mas o número que eu achei era de 40% a 80% de fracassos para os executivos, aos executivos dos Estados Unidos. Aí a pergunta para ti é, qual é essa estatística aqui e você trazer, né, a estatística do seu trabalho, que eu achei muito interessante, né, e o que é bom a gente precisa reconhecer e a gente precisa divulgar.
Essa estatística, realmente, no nosso mercado, eu não sei. Né, tem até, eu acho que eu até sei de qual artigo, não sei, acho que você leu na Harvard Business Review um artigo desse, né? O ICO,
sim,
porque os CEOs falaram no seu primeiro.
Exatamente.
Eu tenho até esse artigo comigo, lembrei agora que a gente estava falando. Mas, Carlos, graças a Deus, a taxa de insucesso da Alexander Hills é 1,5%. Isso nos últimos 60 anos. Tá, então, eu acho que é um resultado da nossa dedicação, do nosso comprometimento com o cliente, com o executivo, com a posição. E essa afinidade que a gente tem, o jeito de... Cara, eu tenho que achar o melhor cara para a posição. E, às vezes, o meu cliente não sabe que ele é o melhor cara. Então, é ter, às vezes, o peito de chegar, pô... Dá uma fuçada nesse cara aqui, vai por mim, aprofunda o conhecimento dele. E às vezes acontece coisa muito boa, mas a gente dá garantia de um ano para todas as contratações. E nos últimos 60 anos a gente teve 98,5% de assertividade.
Sensacional, meus parabéns. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, esse papo está uma delícia, está muito bom. E eu gostaria de agradecer o seu tempo, sua disponibilidade, essa contribuição, porque isso aqui é muito enriquecedor. Primeiro,
é um prazer.
Fazendo esse podcast, eu sou o cara que mais recebe, mais aprende, mais ganha aqui, né?
Todo dia a gente tem a obrigação de aprender, Carlos.
É lindo isso aqui é maravilhoso. E eu já tenho novas metas aí, né? Eu não estou conhecendo 1.500 pessoas por ano, eu falei... Uau, isso acho que é um bom desafio para mim. Eu não trabalho com hunter, eu não faço isso, mas achei fascinante essa ideia de conhecer. Eu conheço muita gente no decorrer do ano, né? Normalmente em grupos, mas esse tipo de estatística, eu falei assim, uau, é um negócio que me surpreendeu. Assim, eu quero levantar minha barra, né? Do netweaving, como você falou, né? Tecer essa rede, porque eu amo fazer isso. Eu acredito que as pessoas estão se beneficiando demais com isso, né? E a audiência... Entre em contato com o Guilherme se você estiver disposto ou disposta a tomar um café virtual com o Guilherme.
É isso, se ele estiver disposto, me adianta me escrever.
Inclusive, eu vou deixar o seu link aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem final aí de esperança para quem está procurando emprego, para quem está se recolocando. O que essas pessoas podem fazer para acelerar esse processo? Além de falar contigo, obviamente.
Não, falar comigo não vai escutar algo muito diferente disso aqui. Só vai ser mais personalizado. Alguns pontos que os outplacement não me ouçam, mas evite pagar para alguém para te recolocar antes de tentar para você mesmo. Eu não sei se tem cliente outplacement, Carlos, mas não pague para muita gente, não. Tem algumas pessoas que realmente precisam, tá? E isso eu falo na cara, tipo, ó, você faz, eu acho que você precisa de uma ajuda aqui e ali. Mas tem tanta coisa disponível na internet, no próprio LinkedIn, ferramentas de como deixar o perfil legal e tudo mais. Então, não gaste muito dinheiro antes de tentar com as suas próprias pernas. É cômodo. É cômodo e você está terceirizando um trabalho que é seu. você está terceirizando seu networking para outra pessoa, não pode.
Total.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, obrigação de uma pessoa em transição de carreira, é conhecer gente nova. Né? Se você tem um período inteiro no dia, tem uma manhã e uma tarde livres, você tem que conhecer no mínimo 5 pessoas. Então, nós estamos falando de 25 pessoas por semana, fácil. Obrigação. Mandar um convite, achar aquele convite agradável, não querer se apresentar. Quando a gente se apresenta, a gente acha que a gente está querendo dizer que nós somos a última bolacha do pacote. Não somos. Né? Vai conhecer. Quem não é visto não é lembrado. Você não vai ser contratado facilmente simplesmente por um currículo na rede ou um perfil no LinkedIn. Né? Então, publicar alguma coisa, comentar em cima de textos. Cara, vira e mexe, eu comento em cima de alguma coisa que eu li na Harvard ou em outros artigos, me linkando com mencionando o autor do artigo. Quantos autores de Harvard eu tenho na minha rede que a gente acabou trocando mensagem, sabe? Pô, Guilherme, obrigado. Então, vale a pena elogiar uma pessoa, fazer um comentário sobre uma outra leitura que você fez, republicar, sempre comentando, não vai só postar por postar, tem uma postagem inteligente, vale a pena. Então, conhecer gente, se conectar, fazer um networking específico, mencionar, aparecer, ter um perfil legal no LinkedIn. E uma coisa que eu não sugiro, cara, que assim, eu acho que atrapalha o networking, é a pessoa que coloca Open to Work no perfil do LinkedIn. Um fato para quem quer que esteja nos escutando: ninguém busca por desempregados, as pessoas buscam por executivos. Se você está open to work ou não, não me interessa. Agora, se você está open to work, você quer conhecer um executivo, para NetWeaving mesmo, quero conhecer, vou conhecer. O cara vai olhar seu perfil. Open to work, ah, história, carochinha, esse cara aqui quer vir pedir emprego, não vou receber. Para mim, isso fecha mais portas do que abre. Que o LinkedIn não me ouça também, não sei porque inventaram. Mas eu acho que isso fecha portas muito mais. Então, tem aquela motivação. Gente, um convite de café aceito, de 50 convites que sejam, e dá para ter 90% de retorno. Bom, então aí pode me ligar que a gente discute como ter 90%. Mas um convite aceito é muito mais gratificante do que iremos ficar com o seu currículo para uma potencial posição que se abra no futuro. Não tem coisa pior. E isso é resposta padrão de empresas. Então, vamos fugir disso, conhecer gente. Como eu falei, LinkedIn tem no máximo 30% das vagas boas. Viu uma vaga boa? Primeiro tenta achar o dono da vaga. Legal. Se a vaga está aberta exclusivamente pelo LinkedIn, pense que é 30%. Então, invista no máximo 30% do seu tempo buscando vagas no LinkedIn. O resto vai achar gente para conhecer.
Excelente.
A fase de transição pode ser uma fase muito divertida, Carlos. Uma fase de aprendizagem espetacular. Tem que tomar cuidado com o dinheiro, óbvio. Não vai fazer besteira. Pegou rescisão, guarda. Mas toca para conhecer gente.
Excelente. Guilherme, muito obrigado pelo seu tempo, pelos seus insights.
Um prazer, Carlos. Você sabe que eu estou à disposição a hora que você quiser.
Você acaba de ouvir o podcast Líder de Elite. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Não se esqueça de deixar a sua avaliação no iTunes e visitar o nosso site liderdeelite.com/podcast para mais novidades. Que você tenha uma vida e uma liderança extraordinárias.